Ondas de calor que podem ser fatais para seres humanos já estão acontecendo. Foi isso que descobriu um estudo publicado em março no periódico Nature Communications. Nele, os cientistas aplicaram um novo modelo fisiológico ao analisar 6 ondas de calor, na Ásia, na Europa e na Austrália, que juntas somaram quase 80 mil mortes notificadas. Todas elas tiveram períodos onde a combinação de calor e umidade poderia ser fatal para uma pessoa de mais de 65 anos que passasse 6 horas em exposição direta ao sol. Tércio Ambrisi, meteorologista e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, explica a influência das mudanças climáticas nessas ondas de calor.
No último relatório do IPCC já estava muito claro. Nós temos tido ondas de calor mais intensas, mais frequentes e também mais duradouras. Particularmente no Brasil, nós temos visto um aumento significativo desses extremos, né? As regiões urbanas é que tendem a sofrer mais. E quando a gente faz uma análise climatológica, né, ao longo dessas últimas 2 décadas, né, nós vemos que temos um aumento da temperatura, o número dessas ondas tem sido intensas e, portanto, aumentando o risco à saúde humana. No Brasil, elas foram muito menos documentadas.
As mortes decorrentes de ondas de calor estão relacionadas a outros problemas de saúde ou a populações mais vulneráveis, o que faz com que o número registrado seja menor do que o verdadeiro.
Então, de uma forma geral, sim, as ondas de calor causam mortes, causam sim aqui no Brasil, apesar de subnotificadas. Muitas vezes, a causa direta do óbito ela não é registrada nos hospitais. A pessoa entra, provavelmente ela estava com sintomas relacionados em função de uma onda de calor, mas acabava não sendo documentado isso. Isso porque as mortalidades estão muito associadas a idosos, pessoas que têm doenças crônicas ou populações mais vulneráveis, em geral de baixa renda, áreas muito densas, com pouca arborização e, portanto, com altíssimo de estresse térmico, como a gente fala.
Como qualquer outro evento extremo do clima, as ondas de calor exigem ações estruturadas do poder público.
Teriam que ter sistemas de alerta para essas ondas de calor, planos de ação, refúgios térmicos. Teríamos que ter uma arborização urbana melhor, muito mais áreas verdes, para poder tentar reduzir o que a gente chama de ilha de calor, que é como as grandes cidades, as grandes metrópoles têm se tornado, particularmente em função do tipo de material e de como que é feita a distribuição urbana.
E individualmente, o que as pessoas podem fazer para mitigar os efeitos do calor extremo?
É importante a hidratação constante. Com essas ondas de calor, você tem uma diminuição da umidade relativa, temperaturas altas. Você tem que estar se hidratando, tem que estar tomando água. Evitar a exposição ao sol, porque numa onda de calor, você praticamente não tem nuvens. Então, a incidência solar é direta em cima da pessoa. E aí, claro, você usar roupas mais confortáveis, leves. Nós, meteorologistas, falamos que é importante usar roupas claras, porque elas conseguem refletir mais a luz do sol. Tomar muito cuidado com crianças e idosos, que são os que efetivamente acabam sofrendo mais. A literatura mostra que existe os sinais iniciais de sede intensa, uma fraqueza, uma fatiga, a gente se sente muito mais fraco, às vezes te dá tortura, dor de cabeça, e com sinais mais graves, ou seja, que você tem que efetivamente ir para o hospital, é confusão mental, pele muito quente ou seca, vômitos e assim vai.
Entrevistamos o professor Tércio Ambrisi, do IAG, para entender as ondas de calor no Brasil e o perigo que elas apresentam às pessoas. Frederico Gomes, de São Paulo, para a Rádio USP.